Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, dando atenção para as negociações com a soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia de queda para os preços, uma queda até esperada aí, depois de uma movimentação bastante intensa e importante, nas últimas sessões, principalmente nessas duas últimas sessões, que logo após um relatório onde tudo deveria ser negativo e para os preços, as sessões acabaram reagindo, os preços acabaram trabalhando aí de forma positiva. Hoje já esperava-se aí um movimento de realização dos lucros. Mesmo assim, foram quedas de 6 a 7 pontos nos principais vencimentos. A gente vai entender um pouquinho desse mercado e para onde pode caminhar esses preços. E quem nos ajuda a entender é o Miguel Biegay, lá da OTCEX. Miguel, que está rodando o Brasil e hoje está no sul do país, depois de ficar lá no norte, nordeste, passar pelo norte, nordeste do país, agora no sul, Miguel.
Primeiramente, boa tarde a todos os espectadores aí do canal Notícias Agrícolas, né? Um prazer estar aqui conversando com vocês. Como você falou, Alexander, vim de Genebra, lá da Suíça, e agora fui lá para Roraima, lá em Boa Vista, daí passei pelo oeste da Bahia, pro Paraná, e agora estamos aqui no Rio Grande do Sul, estamos aqui em Palmeira das Missões.
Muito bom. E o que que você tem acompanhado do mercado, Miguel? Nos ajude a entender essa variação dos preços aí, principalmente essa queda de hoje, Miguel.
O que aconteceu durante a semana? Houve um evento importante, que foi o relatório do USDA, na terça-feira, e surpreendeu o mercado, né? Houve aí uma surpresa geral aí, porque esperava um pouquinho de queda no número de produção. O pessoal falava em 117 milhões de toneladas, e no final das contas veio em 120, veio acima de 120. Maior safra de todos os tempos, disparado, né? E isso daí, naturalmente, causou um movimento forte de queda ali na terça-feira. Chegamos a ver 20 de pontos de queda na terça-feira. Aí, já na quarta-feira, o mercado se recuperou, voltou aos mesmos níveis de antes do relatório, em cima, principalmente, de notícias de que os asiáticos estavam comprando muito, né? Estavam comprando muito, estavam aproveitando para passar o carrinho, literalmente, aí no mercado, né? Comprar bastante, aproveitaram que o preço caiu. E isso é um sinal claro, um sinal muito bom de que a demanda está respondendo quando os preços caem, né? É preocupante para o produtor quando você vê preço caindo e o consumo não reage. Aqui na soja, não. O preço cai e você vê que o consumo reage a uma queda de preço. O consumo fica estimulado, né? O pessoal aproveita para comprar. Então, é sinal que a demanda está muito aquecida mesmo. Então, a gente teve já na quarta-feira uma melhoria nos preços. Ontem, quinta, já tivemos aí o mercado voltando a níveis da semana passada, ali quando chegou a bater 9,77 no contrato de novembro, né? Por conta aí da confirmação de que a demanda está muito forte. Ontem veio um relatório mostrando vendas semanais de safra 17 e 18 em 1 milhão e 600 mil toneladas. É um número expressivo, né? É um número bastante expressivo. E também o departamento, o serviço de meteorologia e clima nos Estados Unidos, o NOAA, mudou a sua projeção de laninha, de expectativa de laninha, para de 30, de 25 a 30, aumentou para 55 a 60%. Isso daí foi um fator que deu aí gerou uma preocupação aí no mercado, né? Houve uma preocupação no mercado. Ou seja, ali um quadro de uma laninha já beirando a uma probabilidade bastante menor a cada vez, e voltou a ficar grande. E laninha, você sabe, laninha, ele prejudica produção na América do Sul. Embora algumas regiões sejam beneficiadas, né, como lá no Nordeste, ou até mesmo lá em Roraima, são beneficiadas pelo laninha, mas sul do Brasil, Centro-Oeste, Paraná, né, Rio Grande do Sul, Argentina, essas regiões acabam sendo prejudicadas por menor volume de chuvas, né, e tudo mais. Então isso daí trouxe um pouco mais de suporte para o mercado. E hoje, naturalmente, tivemos o quê? Tivemos aí uma uma recomposição técnica aí depois de duas altas boas que tivemos na quarta e na quinta-feira.
Mas e agora,
Mas
Miguel? Qual é a
e agora?
tendência? É, esse movimento de alta que a gente viu nessas últimas duas sessões pode continuar?
Pode sim. O mercado agora, nos Estados Unidos não tem mais o que acontecer praticamente em termos de mercado climático, né? Acabou praticamente o mercado climático dos Estados Unidos. Salvo aí um excesso de chuva na colheita, que possa atrasar a colheita, né?
Alô, Miguel? É, parece que a nossa conexão com o Miguel Begay tá ruim. A gente vai tentar restabelecer essa conexão. Eu peço para a gente fazer um intervalinho rapidinho, só para a gente reconectar aí o Miguel Begay e na sequência a gente volta com as informações do mercado. Ah, me parece que já estamos restabelecendo o contato com o Miguel Begay. Vamos ver se a gente já consegue falar com ele. Miguel, já me ouve?
Oi,
Ah, muito bem.
ouço.
A gente perdeu o contato rapidinho aqui, mas já estamos retomando esse contato. A gente continua ao vivo, Miguel. E eu te perguntava, e agora? O que pode acontecer com o mercado se o mercado pode dar continuidade a esse movimento de alta?
Então, como eu estava falando, o mercado ele acabou, ele já não está mais olhando tanto o clima norte-americano, ele passou a olhar o clima sul-americano agora. Depois que passou o relatório do USDA de setembro, agora o foco começa a ser demanda e clima na América do Sul, né? E nós temos aí um cenário de pouca chuva em várias regiões do Brasil, né? Então, continuar faltando chuva nessas regiões, Centro-Oeste, Paraná, Goiás, né? Algumas regiões de Goiás, de Minas Gerais, isso, se atrasar o plantio, pelo menos, já começa a ser um fator daí de suporte para os preços.
É, mas isso
É, mas
significa o quê para o produtor? É
é,
oportunidade de venda? O produtor
venda,
pode esperar mais um pouco
pode
para começar a negociar? Qual que é a sua indicação para o produtor, Miguel?
esperar. Ficar bastante atento ao noticiário de clima agora. Se vai continuar persistindo esse quadro de falta de chuva no Centro-Oeste, mas nós temos níveis aí o que o produtor deve prestar atenção. Por exemplo, 9,80, 9,78 ali no contrato de novembro é um nível que, se o mercado bater de novo, é interessante vender um pouquinho, tá? Se na semana que vem ele voltar a 9,78, é interessante vender um pouquinho. Rompendo esse nível, o próximo patamar é 10. Se chegar nos 10, aproveita para vender mais um pouquinho, tá?
Participar
Se participar.
desses movimentos de alta que o mercado pode ter.
Exatamente.
Mas
Caso venha acontecer esses movimentos de alta.
a safra americana, a entrada efetiva aí da safra, o aumento de oferta no mercado não pode limitar essa alta e esses preços que você citou aí, inclusive os 10 dólares por bushel, não podem demorar a chegar, Miguel?
Esse é um fator limitante. É que se começar a faltar chuva na América do Sul, tá? Mesmo com a entrada de safra nos Estados Unidos, eles podem chegar nesses patamares aí, tá? E não está longe, na verdade.
É,
Se a
né?
gente for olhar, né? Se a gente for olhar aí o 9,80 e os 10 aí não tão longe, né? Se faltar chuva, eles chegam lá rapidinho de novo.
Então,
Então,
peraí,
peraí.
vamos entender de novo. Se persistir, então, o mercado climático para a América do Sul, ou se a demanda continuar forte, então. São dois fatores que vão justificar aí uma volta ou uma continuidade desse movimento de alta.
A demanda ela tá forte, não é? Ela continua e segue e seguirá forte por um curto, médio prazo. Ela está e continuará forte. Então, isso é um dado conhecido. O dado que a gente não conhece, qual que é? Se faltar chuva na América do Sul, o mercado vai começar a ficar comprador, né? A bolsa. O mercado vai ficar comprador na bolsa. Se semana que vem a gente entrar mostrando poucas chuvas para os próximos dias na América do Sul, o mercado vai ter suporte para subir mais.
Muito bem.
Muito
E
bem.
me parece que o comportamento do próprio vendedor nesse momento, do próprio produtor nesse momento, também tem ajudado aí a manter preços, né, Miguel?
E não é só no Brasil, né? Esse aí é você está vendo no mundo, boa, onde tem grandes produtores, que é Brasil, Estados Unidos, Argentina e Paraguai, nesses quatro países aí praticamente, você vê o produtor segurando. Então, existe um movimento de retenção de oferta aí que está acontecendo quase que generalizadamente aí no mercado internacional. Então, isso é um fator que tem ajudado a dar sustentação nos preços também, né?
Mas por que essa retenção está acontecendo? É preço, Miguel?
Preço. O produtor americano não acha esses preços muito atrativos, não, né? Ele só vai, de repente, aceitar vender um pouco mais barato se ele for surpreendido lá na colheita, ele colher bem mais do que esperava, aí ele pode vender um saldinho extra, de repente, num preço mais baixo, mas a ideia é vender a maior parte da safra em preços melhores que esses, né? O produtor brasileiro também ainda está segurando, esperando preços melhores. Então é uma situação bastante observada aí, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, Argentina e Paraguai.
Qual que é o
Qual
alvo
que
para vendas aí, para a volta dos vendedores?
é o mercado aí, ele se torna vendedor aí já nos 10, começa a aparecer um pouco mais de venda nos 10, a gente nota isso. E depois lá em 10h30 e 10h40, que o mercado é daí, você torna bastante vendedor.
Mas, ô Miguel, essa questão da retração vendedora. Ela também é um fator importante, mas a partir do momento que se alcançar os preços, tem uma oferta que vai entrar no mercado. Daí o mercado se sustenta?
Não, daí cai de novo, né?
Pois
Aí
é.
cai de novo.
Então, a indicação é para o produtor ir participando.
Participando, né? Não deixar para vender tudo naquele nível, porque às vezes o mercado não se sustenta lá. Então, o nível aí de 10h40, 10h35 é um nível que a gente nota que o mercado é muito vendedor nesse nível. Então, né? E 10, 10 dólares, a partir de 10 dólares para cima, ele vai se tornando vendedor cada vez mais. E ele se torna muito vendedor a 10h35.
E o produtor brasileiro, que momento é esse para ele, na sua opinião? É hora de vender o quê? A soja disponível, a soja futura, não é hora de vender nada? Como é que a gente pode determinar esse momento de comercialização do produtor brasileiro?
Tem que vender aos pouquinhos. Tem que vender aos pouquinhos, né? Tentando fazer média para cima. E à medida que vai vendendo, aquilo que a gente sempre fala, né? Continuar participando. Se você acha que o mercado vai subir mais, vende um pouco, vai vendendo um pouco e vai participando da alta com o quê? Com as calls, né? Com as opções com a participação de alta através de call na bolsa. Daí, se o mercado subir mais, você continua participando daí.
Então vamos explicar
Então
melhor
vamos
esse
explicar.
mecanismo, Miguel. Como é que funciona isso na prática? O que que o produtor tem que fazer? Qual que é o primeiro passo? Como é que ele estipula esse preço mínimo que ele precisa?
Por exemplo, o produtor ele pode vende a soja física, vendeu lá, vamos dizer, 500 toneladas de soja, né? Um exemplo, né? Vendeu 500 toneladas de soja. Aí ele vai na bolsa de Chicago e compra 500 toneladas de soja em calls, em participação de alta, né? Vai pagar aí R$ 1 e pouquinho aí por saca, tá? E vai participar da alta daquele patamar de onde ele vendeu a soja para cima, o que subir, ele continua participando. Aí, se o mercado cair, ele só perde aquele R$ 1.
Vamos explicar de novo,
Vamos explicar.
então. Ele compra o direito de vender a soja.
Vender a soja. Ele compra um direito de participar da alta depois que ele vendeu a soja física. Ele compra um direito de participar da alta depois daquele patamar em diante. Então, vamos dizer que a soja chegou em 9,80, né? Na bolsa de Chicago, no contrato de novembro. Aí, você vendeu a soja física. Aí você compra uma participação de 9,80 ou 9,90 para cima. Aí, se o mercado for a 10,40, por exemplo, ele vai ganhar essa diferença do 9,90 até o 10,40, só que daí em reais por saca e tal, né? Aí ele vai ganhar aí dois, R$ 3 por saca depois dessa alta, né? Se houver. E se o mercado cair, desabar tudo de novo, aí ele vendeu antes de cair, só perde o prêmiozinho ali da participação de alta.
Mas ele já teria
Mas ele já
vendido aí
tem
a soja dele aos 9,90, né?
isso, já vendeu nos 9,90. E se voltar para 9,40, 9,20, ele vendeu nos 9,80, 9,90, né? Mas se, aí em qualquer situação ele sai ganhando, porque se o mercado subir, ele continua participando igual tivesse a soja ainda. E se cair, ele só perde o prêmio que ele pagou, mas vendeu antes da soja cair.
Muito bem. Ô
Muito
Miguel,
bem.
isso vale para a soja que está na mão do cara. Ele tem essa soja, ele vende essa soja e faz essa operação de proteção, lá de opção, certo?
Soja que está na mão.
Dá para fazer algum tipo de proteção com soja nova, da safra nova também?
Dá para fazer. Por exemplo, vamos dizer que você fez uma troca de soja por insumos, né? Você trocou, você vai plantar a soja agora e fez uma troca, né? Você pode, sobre a soja que você trocou, né? Na verdade, você vendeu essa soja. Você pode fazer uma participação de alta também, né? Participação de alta com compra de call. Agora, sobre soja que você ainda não vendeu, uma soja que você vai plantar agora, uma soja que você ainda não vendeu, né? Não fez troca, não fez, não vendeu, não fez nada. Ela é tua ainda, né? Sobre essa daí, você faz uma proteção contra a queda de preço, que é daí a put, né? Que é a proteção contra a queda do preço.
Que o processo é mais ou menos parecido, né? É um prêmio que você paga também, enfim, só que com finalidades diferentes no final das contas, né?
Sobre a soja que você não vendeu, você compra a proteção contra a queda do preço. Sobre a soja que você vendeu, você compra uma participação de alta daí para daí continuar participando de alta.
Você garante um preço
Você
mínimo
garante
para sua soja.
e isso. Então, sobre a soja que você não vendeu, você garante preço de venda mínimo. E sobre a soja que você vendeu, aí você compra a participação de alta, de forma que você sempre está no jogo.
Muito bem. O Roberto, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pergunta: e para quem vende no interior e o preço não está tão bom quanto nos portos? Ah, o preço está na média aí de 60, R$ 61. Vender agora ou não?
Eu iria vendendo aos poucos, né? Eu iria vendendo aos poucos aí um pouco de soja, sim. Nós já tivemos em níveis bem, bem piores. Eu aproveitaria para vender um pouquinho, né? Aproveitaria para vender um pouquinho, mas ao mesmo tempo tentar, né? Tentar participar da alta aí depois da alta, tentar participar da alta através aí do mercado de opções, né?
Muito bem, são
Muito bem.
estratégias de comercialização, uma tentativa de se proteger e proteger a sua renda também, para que você não fique aí à mercê do mercado e dessas variações constantes dos preços. Miguel Biegay, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas e a gente volta a conversar aí, trazendo as informações e as atualizações desse mercado importante aí, que é o mercado da soja. Um mercado que teve uma semana interessante, todo mundo achou que pudesse ter consequências drásticas com essa alta expressiva aí do relatório da produção, através do relatório do USDA. O mercado reagiu bem depois nas últimas sessões, está encerrando a semana com uma certa queda, mas dentro de uma expectativa de que o mercado poderia fazer isso em função da realização de lucros. E para a semana que vem a gente precisa ficar de olho na demanda, principalmente a continuidade dessa demanda aquecida e também no clima aqui na América do Sul. Clima na América do Sul vai ser fundamental para manutenção, quem sabe até movimento de alta lá em Chicago, mesmo com a entrada da soja americana, certo?
Exatamente, isso aí. Muito bem resumido.
Muito bom. Miguel Biegay, obrigado. Bom trabalho para você aí em Palmeira das Missões. E a gente volta na semana que vem atualizando essas informações. Um abraço para você.
Um abraço. Obrigado.
Tá aí então, Miguel Biegay, trazendo as informações do mercado da soja aqui para a gente, Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago para os grãos. Começo mostrando a situação da soja. No dia de hoje, a soja para novembro fechou a 9 dólares e 68 centos por bushel, caindo 7 pontos e meio. Janeiro perdeu 7 pontos a 9,79. Março, 9,87, caindo 5 pontos mais 75. E o maio, 9,95, uma queda de 6 pontos. Para o milho, dezembro fechou com leve alta de meio ponto a 3,54. Março, 3,67, alta de 0,75. O maio, 3 dólares e 75 centos por bushel, alta de 1 ponto. E o julho, 3 dólares e 82 centos por bushel, subindo um pontinho. E para finalizar o trigo, dezembro, 4 dólares e 49 centos por bushel, 6 pontos de alta. Março, 4 dólares e 68, 5,5 de alta. Maio, 4,81, 4,75 de alta. E o julho, 4 dólares e 92 centos por bushel, subindo 4 pontos. Muito bem, são esses os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações, mais notícias, mais cotações sendo atualizadas para que você continue como o produtor mais bem informado do Brasil.